Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação Cristiane Bernardes.
O Conversa sobre Política desta semana aborda a evolução da participação política no Brasil. O Legislativo começou a funcionar em maio de 1823. Mas quem eram os eleitores? Como eles escolhiam seus representantes? Como o processo eleitoral foi incorporando novas parcelas da população? Atualmente, o Congresso é representativo da sociedade brasileira? Na edição de hoje, o consultor legislativo Márcio Nuno Rabá analisa como os direitos políticos foram sendo conquistados pelos cidadãos brasileiros nos quase dois séculos de existência do Legislativo Nacional. Obrigada pela sua presença no programa, Márcio.
Eu que agradeço, Cristiane. Prazer estar aqui.
Bem, como pesquisador da história do sistema representativo brasileiro, Márcio, eu gostaria de começar perguntando a você como eram as formas de participação política na época da colônia. Como é que funcionava a participação política naquele tempo?
Olha, o mais importante para nós é ter em conta que a colônia brasileira não era um país unificado. Na verdade, durante a maior parte do tempo, havia até uma distinção entre o Brasil e o Grão-Pará, por exemplo, que tinham vice-reis específicos. E cada região vivia uma vida muito autônoma, ligada mais diretamente a Portugal, a metrópole europeia, do que aos restos do território que hoje é o Brasil. Então, a participação política, quando havia, e não era tão rara assim, ela se dava de uma forma muito localizada, principalmente nas câmaras municipais, que era o centro da vida política do país naquela época. Com eleições, em que até que não era tão pouca gente que votava, mas que, dadas as características da economia, da sociedade, culturais, etc., era principalmente uma manifestação do poder dos grandes senhores de terras e comerciantes da região.
E com a criação do parlamento em 1823, houve alguma modificação nesse processo? Houve a incorporação de novos atores políticos?
Eu diria que o mais importante ali nem foi propriamente a incorporação de novos atores políticos, mas foi a unificação política do país, ainda incipiente, porque não se faz uma mudança dessa de uma hora para outra, mas que tem um significado decisivo para a história posterior do Brasil. Essa necessidade de unir o país estava presente na cabeça de muitos dos pensadores da própria elite brasileira da época. E é uma das explicações de por que nós, ao contrário do resto da América, tanto do Norte como do Sul, adotamos uma monarquia, que a monarquia facilitava manter unida todas essas regiões. E é também uma das explicações da importância do parlamento no Brasil. Porque a primeira vez que no Brasil se votou para que pessoas se encontrassem para pensar em geral a nação, no caso ainda a nação portuguesa, era nas Cortes de Lisboa. Imediatamente depois vieram as eleições para o parlamento. Com isso se criou o primeiro espaço, talvez, em que, no caso principalmente as elites políticas de todo esse território, se reuniam e tomavam decisões importantes para a nação. Esse fato é tão importante que, na verdade, ao longo de toda a história do Brasil, com todas as idas e vindas da participação popular, o parlamento praticamente nunca deixou de funcionar. E eu acredito que isso acontece porque se trata de um conjunto de territórios, regiões, que formam uma unidade tão complexa que esse espaço de discussão central se torna quase imprescindível, mesmo quando ele não é tão democrático como muitas vezes não foi.
Ok. Estamos conversando com Márcio Nuno Rabá, pesquisador da história do sistema representativo brasileiro e consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Márcio, gostaria de lhe perguntar agora quem é que podia eleger os deputados e quem podia ser candidato a deputado? Quem eram os deputados naquela época?
Bom, a nossa primeira Constituição, que é a Constituição Imperial de 1824, ela vigorou até o fim do Império, né, em 1889. E ela dava os traços fundamentais desse sistema político. E no fundamental nunca mudou muito. Basicamente, nós tínhamos uma eleição em dois estágios, em que o eleitorado, que que na verdade não eram chamados de eleitores, né, eram chamados votantes, elegiam os eleitores que elegeriam, por sua vez, os representantes daquela região. Esse primeiro grupo de votantes era bastante amplo. Havia exigências de renda, mas, por exemplo, na época, por outro lado, não havia a exigência de alfabetização. Para os padrões da época, era um eleitorado relativamente amplo, embora, obviamente, dadas as condições do Brasil e do mundo na época, não votava setores muito expressivos. Em primeiro lugar, os escravos. Em segundo lugar, as mulheres. E em terceiro lugar, as pessoas que realmente tinham uma renda muito baixa. Mas para os padrões da época, eu repito, não era um percentual tão pequeno. O problema aí é que no momento em que se consolidou realmente o Império, nós passamos a ter um problema seríssimo de contagem dos votos. Então, o problema maior não era quem votava ou quem não votava. Era que quem detinha o poder central no momento da eleição tinha as condições práticas de fazer com que seu grupo político tivesse vitórias que eram inacreditáveis pela própria dimensão. Né? Nós tivemos mais de uma vez câmaras unânimes, em que todos os parlamentares eram de um partido só. Isso aconteceu principalmente a partir do momento em que o sistema se consolida por volta de 1840, com a maioridade de Dom Pedro II.
Márcio, em relação a esse sistema, né, político que você está descrevendo, qual era a centralidade do parlamento?
Aí eu acho que nós chegamos ao ponto fundamental para os 190 anos. Né? De certa forma, surpreendentemente, para um país que vivia nas condições em que nós vivíamos, de muita fragmentação, regiões que muitas vezes nem pouco lidavam uma com as outras, o parlamento conseguiu ser efetivamente um lugar central para as tomadas de decisão. Tanto que, vou pegar como exemplo inicial o período que vai do início do Império até a maioridade de Dom Pedro II. Nós tivemos uma discussão fortíssima a respeito de como deveriam estar integradas as províncias, como deveriam ser as relações entre elas, como deveria ser a relação com a coroa. E essas discussões se plasmaram em leis. Nós tivemos pelo menos duas leis importantíssimas. Um é o chamado Ato Adicional, que é de 1834, que foi um momento em que estavam prevalecendo as ideias de que era preciso descentralizar um pouco o poder para que o país funcionasse melhor. Esse Ato Adicional, no entanto, que teve alguns efeitos importantes, como, por exemplo, aumentar a capacidade das províncias de elegerem seus próprios representantes internos a elas, né? Mas só os representantes no Poder Legislativo, porque os presidentes de província, que seriam correspondentes aos nossos atuais governadores, sempre foram indicados pelo imperador, mas esse momento foi um momento de abertura, de certa forma, de transferência de poderes para as províncias, de descentralização. Isso se mostrou desconfortável para as elites políticas do país e um pouco perigoso para a própria unidade nacional. O que levou a que, poucos anos depois, em 1840, surgisse outra lei muito importante, que curiosamente é chamada de Lei de Interpretação do Ato Adicional, voltada para voltar a fechar o sistema político. Um político muito importante daquela época, chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos, dizia que no ato adicional devia parar o carro revolucionário, porque eles viam o processo da independência como uma revolução que teve pequenas características revolucionárias, não é? E ele assim, até aqui nós viemos mudando, né, avançando, mas a coisa está saindo do controle. A lei de interpretação do ato adicional, de certa forma, representa um freio nesse processo, que foi um freio de arrumação, mas que talvez tenha impedido o avanço maior da cidadania no Brasil nessa época.
Como que você avalia, Márcio, dentro desse processo, a conquista dos direitos sociais e políticos no século XIX no Brasil?
Olha, rigorosamente, se a gente for ser chato com o uso das palavras, é até difícil falar em direitos sociais e políticos no Brasil no século XIX pelas próprias características da sociedade da época. Nós tínhamos um contexto de escravidão, de predomínio avassalador da grande propriedade rural, Aí, em parte, por uma casualidade, que o produto central do Brasil, que era a cana-de-açúcar, durante a colônia, exigia grandes capitais. E isso fez com que nós não tivéssemos uma distribuição da terra um pouco mais igualitária, além de muitas outras razões, que fazia com que o poder social fosse tão concentrado que isso necessariamente refletia na esfera política. E a esfera política, basicamente, com todas as nuances que possamos fazer, era um condomínio fechado das grandes elites regionais.
Estamos conversando com o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Márcio Nuno Rabá, sobre a evolução da participação política no Brasil. Você também pode ouvir este e outros programas pela internet no www.radio.câmara.leg.br. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.